Entrevista.
Olá para você que nos acompanha pela TV Assembleia. Falamos aqui direto do Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde vai começar neste momento a entrevista coletiva do nosso presidente Agostinho Patrus, deputado Agostinho Patrus, que acabou de ser reeleito para mais um mandato aqui na Assembleia de Minas. Vamos começar com as perguntas. Os repórteres Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, e Sávio Gabriel, do Jornal Tempo e da Rádio Super Notícia, perguntam sobre o mesmo tema. Deputado, vamos ouvir.
Bom dia, presidente. Queria saber quais são as prioridades do seu mandato à frente da Assembleia nos próximos 2 anos.
Deputado, qual que é a prioridade do senhor nesse segundo mandato à frente da presidência da Assembleia Legislativa? Quais devem ser os focos do senhor em 2021 e 2022?
Muito obrigado ao Sávio e também à Edilene. Nós vamos continuar esse trabalho de fortalecimento e de independência do Poder Legislativo. Nós já criamos a Assembleia Fiscaliza, que foi fundamental nesta atuação de cobrança ao governo do Estado das ações realizadas, de como o recurso público foi investido. Afinal de contas, no momento em que o recurso público é tão escasso, é fundamental que ele seja bem aplicado, bem gasto e retorne à população com qualidade. Isso a Assembleia tem feito, nós vamos continuar, o Assembleia Fiscaliza, ainda mais robustecido, com mais força, e vamos continuar também dando ênfase sempre aos projetos dos deputados, dos parlamentares nesta casa. É esse o trabalho que vamos continuar. Afinal de contas, tivemos hoje a unanimidade dos votos sendo reconduzido à presidência da casa, o que demonstra a assertividade desses passos estabelecidos no primeiro biênio.
Com essa pergunta, com essa resposta, o senhor também já respondeu a pergunta da Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência, que perguntava das prioridades do ano que vem. Agora tem mais uma pergunta da Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, que fala um pouquinho sobre a antecipação da eleição da mesa, por favor.
A eleição da mesa diretora, que ainda não tinha data marcada, acabou sendo de surpresa a publicação nessa quinta-feira, e nessa sexta-feira já é eleição. Essa antecipação tem a ver com a pandemia do coronavírus e com a necessidade de antecipar o recesso parlamentar em função disso?
Não, Edilene. O regimento da Casa determina que a eleição deve ser realizada entre os dias 1º de dezembro e 15 de dezembro do ano anterior. Afinal de contas, nós abriremos em 1º de fevereiro já com a nova mesa, os novos membros da mesa eleitos. Então, existe a data, isso é regimental, do dia 1º ao dia 15, e por isso mesmo marcamos e agendamos. Eu estava, como vocês sabem, com o coronavírus, quando na quarta-feira meu médico liberou o retorno, eu, inclusive, tomei o cuidado de fazer um novo exame, que atestou que não havia nem mais a presença do vírus. Então, aí pudemos montar a agenda desta semana, com ênfase na eleição da mesa, na parte da manhã, e na parte da tarde e noite, a votação de importantes projetos, inclusive a revisão do PPAG e também o orçamento de Minas Gerais. Mas a Assembleia continua atenta e vigilante quanto à questão do coronavírus, muito preocupado. Nós tivemos, inclusive, essa semana decretado aqui o luto pelos 10 mil mineiros e 10 mil familiares e amigos que perderam pessoas queridas, e, portanto, continuamos vigilantes e ouvindo o setor médico da Casa, que, se entender que a qualquer momento a Casa deva encerrar as suas atividades ou reduzir ou voltar à forma 100% remota, é o que a mesa da Casa irá fazer.
Vou mudar um pouquinho de assunto, deputado. Agora a pergunta do jornalista Orion Teixeira, do blog do Orion. Ele pergunta que é o seguinte: após as eleições municipais, nós vimos manifestações visando as eleições estaduais de 2022. Como uma casa de grande força política e espectro partidário, qual será o papel da Assembleia na sucessão ao governo de Minas?
A Assembleia vai primeiro, Orion, se preocupar com o ano de 2021 e os 6 primeiros meses de 2022. Nós temos desafios importantes a serem enfrentados, nós temos uma responsabilidade grande com os mineiros, e, como tenho dito aqui, os 77 deputados que aqui estão representam 100% dos mineiros, e essa é a nossa preocupação. A eleição fica para os momentos posteriores a essas responsabilidades que teremos o ano que vem e também no primeiro semestre de 2022.
Agora, os repórteres Edilene Lopes e também Sávio Gabriel, do Jornal Tempo, fazem mais uma pergunta sobre o mesmo tema. Vamos ouvir.
O secretário, Otto Levi, ele teme uma demissão em massa caso a Assembleia não aprove o projeto de lei sobre contratos temporários ainda este ano. Projeto esse que está em tramitação aí na Assembleia e cobrou uma celeridade maior. Queria saber como o senhor avalia essa declaração do gestor, já que deputados se queixam de uma pressão desnecessária.
Deputado, o governo tem dado entrevistas falando sobre a necessidade de aprovação de alguns projetos de lei de autoria do Executivo, como, por exemplo, o que daria a possibilidade de renovação de contratos da área da saúde, da educação e da segurança, por exemplo, que, de acordo com sentença do STF, teriam que ser finalizados porque as leis que regem esses contratos foram consideradas inconstitucional. Esses projetos entram na pauta da Assembleia Legislativa ainda nesse ano?
Desculpa, no início da pergunta do Sávio, ele citou qual secretário?
O secretário, Otto Levi, ele tem uma demissão em massa, caso...
O secretário Otto Levi é conhecido aqui como secretário fake news. Ele já veio aqui ano passado e disse que se a Assembleia votasse em 15 dias a antecipação do Nióbio, ele já tinha 30 ou 40 empresas já cadastradas na Bolsa de Valores para comercializar. Então, o secretário Otto Levi, a hora que ele começar a falar coisa de verdade, a hora que ele começar a vir aqui e expor as coisas com realidade, nós vamos ouvir. Quando ele tiver com essa conversa de falar as coisas, ele não contribui com nada. Nós esperamos é que ele cumpra o seu papel. Venda as ações da Codemig, que tem mais de um ano, e se vocês pegarem aí, exatamente há 12 meses atrás, o secretário estava aqui sentado dizendo que já estava tudo vendido, estava tudo certo. Então, o secretário cuide do trabalho dele, que me parece que não está sendo bem feito nesse tempo todo, em vez de ficar aqui querendo fazer comentários sobre a Assembleia Legislativa.
Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto. Mais uma questão do jornalista Orion Teixeira, do Blog do Orion. Ele queria saber qual será o papel da Assembleia no acordo do governo de Minas com a mineradora Vale. Será somente pós-acordo? O orçamento de 2021 pode incluir esses recursos? Lembrando que, durante a Assembleia Fiscaliza, os deputados cobraram do governo mais transparência nesse processo.
Sim, a Assembleia votou nesta semana e nós iremos promulgar na próxima semana uma proposta de emenda à Constituição, que se tornará constitucional, ou seja, passará a participar, a fazer parte da Constituição do Estado, que determina que qualquer valor superior a 1% de aumento nos recursos do Estado devem ser votados pela Assembleia. A Assembleia aguarda a definição, que é judicial, deste acordo e, com certeza, terá toda a responsabilidade, assim como faz no orçamento, de definir para onde irão os recursos, como eles deverão ser gastos e quando deverão ser gastos. Essa é a missão da Assembleia. Afinal de contas, nós votamos um orçamento, e o orçamento deste ano faz alusão a uma arrecadação de 106 bilhões de reais. Me parece que o governo do Estado está fazendo uma proposta à Vale de 54 bilhões de reais, ou seja, algo em torno de 50% do orçamento do Estado. Nada mais justo que esses recursos, se forem definidos pelo governo, venham a esta casa para serem discutidos com a legitimidade que tem o Parlamento. Afinal de contas, são 77 deputados que, como disse aqui, representam 100% dos mineiros.
Agora temos mais uma pergunta do repórter Sávio Gabriel, do Jornal Tempo. Vamos ouvir.
Presidente, queria saber se é possível dar prosseguimento aos projetos estratégicos do governo que estão na casa já a partir do próximo ano, a exemplo da privatização da Codemig.
Deputado, sim. Tem mais um complemento, desculpa, da repórter Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência, com teor semelhante. Ela fala o seguinte: o governo de Minas espera que a Assembleia vote os projetos de adesão ao regime de recuperação fiscal dos estados e os de privatização, que enfrentem resistência de boa parte dos parlamentares, né? Esses projetos serão colocados em pauta em 2021?
Sei, isso depende da vontade da maioria dos parlamentares, depende dos entendimentos dos líderes, depende de uma série de definições que serão feitas nos próximos anos. O que a Assembleia não quer e não vai permitir é que, como foi feito há um ano atrás, seja dito aqui que, se a Assembleia fizer isso ou fizer aquilo, nós vamos resolver o problema do Estado. Daqui a pouco vão dizer, olha, se vender a Lua, consegue pagar o 13º. Agora, se vender o Sol, põe o salário em dia. Gente, a Assembleia vota a legislação. Quem executa, quem resolve os problemas do Estado é o Executivo, não a Assembleia. Então, esse tipo de pergunta deve ser dirigido ao Executivo. O Executivo vai conseguir resolver? O Executivo vai tomar as medidas? Porque, senão, fica parecendo que é só assim. Olha, se a Assembleia não fizer isso, não tem aquilo. Se a Assembleia não fizer aquilo, não tem aquilo outro. Poxa, daqui a pouco vai vir o secretário aí, esse mesmo fake news que eu citei, dizer aqui, ó, se a Assembleia vender a Lua, nós pagamos 13º em dia. Se vender o Sol em janeiro, põe o salário em dia. Também a gente já fica cansado dessas... Uma vez sem enganar, tudo bem. Duas vezes, aí já é demais, né?
Presidente, nós já estamos caminhando para o final, mas temos ainda mais uma pergunta do jornalista Sávio Gabriel, do Jornal Tempo e da Rádio Super. Vamos ouvir.
Presidente, a Assembleia vota hoje a LOA e o PPAG, o que em tese libera os parlamentares para o início do recesso. Com isso, eu queria saber se as atividades serão encerradas mais cedo ou se há previsão de votações já na próxima semana.
Não, a Assembleia tem previsão, o Sávio, de funcionamento até o dia 18 de dezembro. E nós iremos cumprir o calendário. Semana que vem teremos inúmeras reuniões de comissão ainda marcadas e também na próxima semana a Assembleia continua normalmente o seu funcionamento.
Podemos partir, então, para as suas considerações finais, deputado.
Muito obrigado a todos, agradecendo aos parlamentares pela confiança de forma unânime na direção desse trabalho. Como disse aqui, vamos continuar trabalhando e continuar pensando na população de Minas Gerais e no povo mineiro. Muito obrigado a todos, obrigado também aos jornalistas pela importante cobertura e aos órgãos de imprensa que sempre dão a esta casa, no intuito de demonstrar o trabalho que a Assembleia realiza e o tanto que há de esforço aqui para se buscar solução para os problemas do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, presidente. E com isso, nós encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Assembleia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar.